Band News FM. Entrevista.
A Band News Curitiba segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura. Os nomes foram convidados seguindo a representatividade do partido no Congresso Nacional. Essa é uma oportunidade de conhecer um pouco mais dos nomes que já anunciaram que pretendem concorrer ao cargo de prefeito. Hoje nossa entrevistada é Andréa Caldas, do PSOL.
Andréa Caldas é pedagoga e doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Atua como professora desde 1987, tendo iniciado a carreira na educação pública da rede municipal de educação aqui de Curitiba. Ingressou como professora na Federal do Paraná em 1993. Na universidade, foi diretora do setor de educação por dois mandatos, de 2010 a 2018, é pesquisadora acadêmica nas áreas de políticas educacionais, gestão da educação e movimentos sociais. No PSOL, foi candidata a deputada federal em 2022 e neste ano é apresentada pelo partido como pré-candidata à prefeita de Curitiba. Andréa, obrigado por sua participação aqui nos microfones da Band News Curitiba. Um bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer muito essa oportunidade, né, que a Band News está trazendo desse tempo igual entre as candidaturas para que a gente possa apresentar as nossas propostas.
Começando com a série de perguntas, pré-candidata, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, deve apoiar o candidato do seu partido, Guilherme Boulos, para a prefeitura. Aqui em Curitiba, porém, especula-se que o PT possa fechar uma aliança de centro-esquerda com o Luciano Dutti. Há ainda alguns candidatos do próprio partido que tentam convencer o partido a lançar uma candidatura própria. Como que a senhora vê a relevância do PSOL aqui na capital? E por que o partido não consegue repetir a expressão que tem em outros lugares, por exemplo, como em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que tem candidatos fortes e que conseguem trazer para a disputa eleitoral candidatos competitivos?
Então, o PSOL é um partido relativamente novo, né, e com expressões diferenciadas no Brasil. Assumiu agora algumas prefeituras, acho que tem se mostrado muito relevante na conjuntura nacional a partir da relação, né, da atuação da nossa bancada. E acho que é sempre esse desafio, né, de um partido novo se apresentar e se colocar como uma viabilidade, né? Por quê? Porque, de modo geral, a nossa política tende a reproduzir essa lógica da manutenção dos que já estão no poder e dos grandes partidos. A própria distribuição, inclusive, de recursos, de tempo, que é desigual, tende a fortalecer, né, essa perspectiva dos mesmos de sempre. Então, assim, acho que o desafio da gente apresentar essa pré-candidatura é dialogar exatamente com aquela faixa do eleitorado que está, inclusive, muito descontente com esses mesmos de sempre, né? E acho que Curitiba tende a repetir, não só Curitiba, mas o Paraná, tem sido essa constância, né, de ser os mesmos nomes, às vezes das mesmas famílias, né? Então, acho que o nossa candidatura, a pré-candidatura, se coloca nessa perspectiva de mostrar uma alternativa diferenciada, né? E, claro, dialogando com os outros partidos, a gente estabeleceu, inclusive, esses contatos e diálogos com os partidos do campo da esquerda, mas, como você mesmo frisou, o PT assumiu uma outra postura e provavelmente seguido por outros partidos nessa questão da frente ampla, repetindo um pouco a experiência do quadro nacional. A gente entende que a conjuntura local aqui é outra e, portanto, não faz sentido a gente replicar essa mesma aliança, pelo menos no primeiro turno. E eu acho que essa é a questão importante, né? A gente retomar essa ideia de que o primeiro turno é o momento da gente apresentar a pluralidade das candidaturas, das diretrizes políticas, né? Infelizmente, nos últimos tempos, os grandes partidos vêm tentando, digamos assim, liquidar a eleição, ou como alguns falam, liquidar a fatura já no primeiro turno. E eu acho que isso empobrece o processo político, né? Fica parecendo que a gente só tem as mesmas opções de sempre.
Professora, a senhora falou sobre essa questão de repetição dos mesmos rostos no âmbito legislativo e também no executivo, e o PSOL nunca elegeu um vereador aqui em Curitiba. Na atual legislatura, por exemplo, apenas 5 dos 38 parlamentares são partidos de esquerda, isso considerando PT, Rede e ainda o PDT. Ao que a senhora acredita essa baixa representatividade e como garantir uma governabilidade diante desse cenário?
Bom, a gente está muito entusiasmado com a chapa de candidatos, né, de pré-candidatos que nós estamos construindo aí junto com a Rede, o PSOL. Nós acreditamos sim que é possível que nós tenhamos possamos eleger aí pelo menos a primeiro vereador ou vereadora nesse ano, e a nossa campanha inclusive está muito articulada com as campanhas dos candidatos, os pré-candidatos proporcionais. Na última eleição, o PSOL fez uma votação bastante expressiva numa das, né, das chapas, mas não chegou ao coeficiente eleitoral, porque essa é outra lógica. Às vezes até o partido tem um número de votos interessante, né, mas a regra ali do coeficiente eleitoral faz com que partidos menores acabem não consolidando. Tem sempre um discurso, né, de que Curitiba é uma cidade conservadora e, portanto, né, uma candidatura que se assuma como de esquerda ou do campo progressista não tem espaço, não tem chance. A gente entende que é possível desafiar essa lógica, porque sim, existem segmentos conservadores na cidade, mas também existem segmentos progressistas, né? E eu acho que esse, de novo, é sempre um desafio de um partido relativamente novo, né? Isso aconteceu com todos os outros partidos lá, o PT já foi assim também, eu fui do PT inclusive, e na época se falava a mesma coisa: ah, mas o PT não tem chance, né? Melhor votar no, né, a ideia do voto útil, melhor votar naquele que tem chance. E acho que à medida que as pessoas começam a se abrir para essa perspectiva de uma nova forma de fazer política, é possível sim, né, que os partidos não tradicionais possam vir a eleger, e a gente acredita que é possível, né, que a gente tenha uma boa expressão da nossa pré-candidatura majoritária, mas também da nossa chapa de candidatos proporcionais.
Pré-candidata, a gente faz agora uma pergunta que é da equipe de jornalistas aqui do Paraná Portal. Nos últimos anos, Curitiba passou por inúmeros processos de reintegração de posse em áreas de ocupação habitacional. A habitação tem sido um problema recorrente aqui em Curitiba e tem sido alvo de muito debate em torno de políticas públicas. Como que a senhora enxerga esse cenário e quais são as propostas da senhora para tentar resolver esse problema de maneira definitiva?
Sim. Veja, Curitiba é uma cidade rica, né? Mas é também a cidade, é considerada a sexta cidade mais rica do país, mas também é uma cidade extremamente desigual. Nós temos um orçamento muito grande, um orçamento recorde, inclusive, que foi aprovado para esse ano, né, de quase 13 bilhões, né? E, no entanto, temos problemas persistentes. E alguns problemas que, inclusive, desafiam a lógica, porque, no caso específico da questão da moradia, a Coab estima que a fila da moradia estaria em torno de 50 mil pessoas. Os pesquisadores da área falam que isso chegaria a 80 mil, porque está se falando de fila, não necessariamente de pessoas sem ocupação. E, ao mesmo tempo, pesquisas mostram, e a própria prefeitura confirma isso, que existem 100 mil imóveis desocupados na cidade de Curitiba. Então, assim, é uma coisa que você não consegue explicar por que que não se resolveu. E a prefeitura, me parece, falta vontade política, falta clareza de planejamento e falta escala. Me parece, às vezes, que a prefeitura trabalha com uma lógica de uma sociedade pequena, como a cidade que de antigamente, de 1 milhão de habitantes, né? Porque quando você vê os anúncios da prefeitura, eles anunciaram agora, o ano passado, 400 novas moradias. Veja, se você tem um déficit habitacional assumido pela prefeitura de 50 mil, você anunciar 400 moradias é uma gota d'água no oceano que não vai se resolver. Então eu acredito, e essa é uma das nossas convicções, inclusive de trazer a pré-candidatura, que nós temos recurso, nós temos condições para resolver esse problema da moradia, ou pelo menos para nos 4 anos da gestão, diminuir expressivamente esse déficit, né? Como eu falei, há inclusive imóveis desocupados. É possível, além da construção de novas moradias, a gente pensar uma política, e aí uma parceria público-privado, de você ter, como já teve experiências acontecendo em São Paulo, por exemplo, o chamado aluguel social, que é uma forma de você ocupar esses imóveis que estão desocupados, né, a prefeitura subsidiar. Isso resolve uma série de problemas. A maior parte desses imóveis, inclusive, está ali naquela região central. Isso resolve um problema, inclusive, da segurança, da ocupação daquele espaço. Então, acredito que é possível, sim, nós resolvermos não só esse, mas outros problemas, como a questão da fila da creche, como a redução da tarifa, né, pelas condições, pelo tamanho que Curitiba tem e pela possibilidade orçamentária que poderia resolver essa questão e tantas outras.
Aproveitando justamente esse gancho que a senhora trouxe para a candidata, em outras entrevistas a senhora já mencionou questões como gestão do lixo, modelo do transporte coletivo e ainda esse ponto que a senhora acabou de tocar de zerar a fila de espera por creches, que seriam as 3 principais demandas, segundo a sua visão, aqui para a capital paranaense. Eu te pergunto, na prática, quais devem ser as frentes de atuação para essas 3 questões? Gestão do lixo, modelo do transporte coletivo e ainda zerar a fila de espera por creches.
Bom, vou começar pela fila de espera das creches, não só porque é minha área, mas porque também me parece que é um problema que não precisaria existir. De novo, a prefeitura anuncia, a própria prefeitura anuncia em fevereiro, no início, portanto, do ano letivo, que você tem uma fila de espera de mais de 7 mil crianças. Veja, desde 2022, o STF já considerou que a educação infantil do 0 até os 5 anos é obrigação do poder público e ela tem que ser ofertada para todas as crianças. Isso foi, portanto, em 2022. Como é que a prefeitura só descobre em fevereiro que tem 7 mil e tantas crianças na fila de espera? Ou seja, aquelas que foram se cadastrar, né, as famílias que foram se cadastrar pedindo uma vaga na creche pública. Então, de novo, falta planejamento. Nós temos recursos para fazer isso, né? Temos um orçamento. Curitiba tem o segundo maior orçamento do estado, né? O primeiro é o próprio estado, ou seja, é a capital que tem o maior número de recursos para resolver essa questão. Então, sim, é possível, né, a gente zerar essa fila da creche, sim. Ela já foi muito maior em outros tempos. E, além de tudo, é necessário, né? Se há uma obrigação constitucional, não há o que discutir. O poder público tem que ofertar, não só para quem está na fila, mas tem que haver um planejamento para todas as crianças, né, na idade de 0 a 5 anos para a educação infantil. Com relação à questão do transporte, é a mesma visão. Nós temos...
E aí, pré-candidata, trazendo ainda essa questão do transporte coletivo, e sem querer interromper a fala da senhora, mas muitos outros candidatos ou pré-candidatos que tiveram aqui no estúdio da Band News FM falaram em relação à alta tarifa do transporte coletivo, né? E falaram também sobre o retorno da tarifa domingueira, que é algo que a gente já teve no passado e que foi retirada agora, que é um incentivo para que as pessoas busquem o lazer no final de semana, por exemplo. Como que a senhora enxerga a questão do transporte coletivo, mas especificamente em relação a essas duas questões, né? O preço da tarifa e a tarifa domingueira.
O preço da tarifa é absurdo, né? Um dos maiores do país. E o que acaba acontecendo? De novo, a gente cria uma irracionalidade. Por quê? Porque os ônibus estão em horas, em alguns momentos, em alguns lugares, superlotados, com condições ruins. Em outros momentos, circulam vazios, né? E as empresas recebem da mesma forma. Ao mesmo tempo, a gente tem os problemas crescentes de trânsito, né? Aquela coisa que a gente dizia, nossa, está ficando parecendo com São Paulo, com o Rio. Por quê? Porque a gente é uma das cidades com o maior número de carro por habitantes, né? Então, e por quê? Porque as pessoas, né, eu sou uma pessoa, eu não tenho carro, mas e uso, sou usuária de transporte coletivo, mas confesso que em algumas situações eu falo, não, eu vou pegar um aplicativo, né, um transporte por aplicativo, porque eu não tenho segurança se o ônibus vai chegar no horário, se eu posso, né? Então a gente tem que retomar essa ideia de que as pessoas usem, as grandes cidades, as pessoas usam o transporte coletivo. O transporte individual é exceção para quem pode ter, né? E isso implica qualidade, mas implica redução. Hoje, tramita no Congresso um projeto que é inclusive da autoria da Luísa Erundina, do nosso partido, o PSOL, que cria o Sistema Único de Mobilidade. E da mesma forma como se fala em relação à educação, essa ideia do Sistema Único de Mobilidade, ela parte do pressuposto de que o transporte é um direito social que precisa ser garantido pelo poder público. E aí ela cria, né, esse projeto, cria que está tramitando, eu sei que vários candidatos, inclusive, já fizeram referência a ele, uma forma de cofinanciamento. Hoje o transporte já é cofinanciado, né? A prefeitura paga uma parte, o governo do estado paga uma parte, o governo federal ajuda com subsídio. Com esse sistema único de mobilidade, passa a ser uma obrigação, sim, que a União, o estado e o município subsidiem. E acho que é possível a gente pensar em tarifa zero progressivamente. Acredito, inclusive, que é possível afirmar que no primeiro ano, já no primeiro ano de mandato, a gente pode ter a tarifa, o passe livre estudantil de forma universal. Isso resolve uma série de problemas, isso ajuda, inclusive, o problema da evasão dos jovens. É possível, nós temos uma capital como Fortaleza, que tem um tamanho muito parecido com Curitiba e com um orçamento Curitiba, que já implantou o passe livre estudantil, e acho que progressivamente a gente pode pensar na tarifa zero. A gente só tem a ganhar com isso, né? A gente resolve o problema do trânsito, a gente resolve o problema ambiental, a gente resolve o problema da mobilidade, né? E como eu disse, de uma forma cofinanciada entre o governo federal, o governo do estado e município.
Sempre que a gente fala da questão de mobilidade, levanta-se a questão da possibilidade de metrô em Curitiba. Eu te pergunto, pré-candidata, é uma possibilidade real?
Eu acho que já foi, né? A gente brinca que é toda eleição quem vai prometer. Eu acho que hoje, se a gente for pensar em metrô, ele custa muito, cada vez ele custa mais caro, né? Quanto mais a cidade cresce. Ele talvez seja uma possibilidade para a integração da região metropolitana. Mas eu acho que para Curitiba, antes da gente pensar no metrô, eu acho que a gente tem que fazer as pessoas voltarem ao transporte coletivo que a gente tem. A gente tem um modelo de transporte, né, que é copiado, imitado, a ideia do transporte interligado e aí associado isso com outros modais, a gente associar isso com o uso da bicicleta, né? A própria questão dos aplicativos que, né, vieram para ficar, que eu acho que a gente pode primeiro pensar nessa retomada do transporte coletivo que a gente tem. Eu não acho que o metrô seria, nesse momento, uma prioridade.
Pré-candidata, a senhora também é uma pesquisadora acadêmica. Eu sou pesquisador também, estou sofrendo com um doutorado. E muito se fala na academia em relação da conexão da academia com a prática, né? Muitas vezes são desenvolvidas pesquisas relevantíssimas, mas que por uma série de questões, falta de investimento, falta de aproveitamento desses estudos pelo poder político, dentre outras, esses estudos acabam não repercutindo na administração pública. Como pesquisadora, que experiência da academia a senhora pretende trazer para a gestão prática da cidade, caso a senhora tenha a oportunidade de chefiar o Executivo Municipal?
Eu te agradeço demais essa questão, porque acho que esse é o eixo fundamental da forma como a gente está construindo o nosso programa de governo, que é ouvindo os profissionais da área e ouvindo os pesquisadores da área, em todas as áreas, né? Eu não tenho a pretensão de dominar todos os assuntos, né? Eu estou aqui com o meu caderninho de anotações, ouvindo as pessoas, ouvindo as pesquisas, né? Isso parece que é básico, né? Para uma gestão que se pretenda moderna e contemporânea, é ouvir o que pesquisa. E a universidade ganha muito com isso, a gente sabe dentro da universidade, a gente quer isto, né? A gente demanda para a nossa formação, a formação dos futuros profissionais, é importante ter esse contato. Então, há uma série de possibilidades, tanto essa, né, que me parece básica, de ao tomar uma decisão da gestão pública, ouvir o que está sendo pesquisado, né? Quem pesquisa, quem sabe, quem conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, a questão do surto da dengue, que Curitiba foi surpreendida. Os pesquisadores, a Fiocruz já tinha alertado isso no final do ano passado, que ia ter surto. Então, é possível, né? É necessário que a gente se apoie nas pesquisas. As pesquisas são feitas, inclusive, especialmente, né, para isso, né, para a gente ajudar a tomar melhores soluções na área da gestão. Então, fundamentalmente, acho que todas as áreas a gente vai fazer essa interligação com as muitas as instituições de ensino superior que nós temos aqui em Curitiba. Eu tenho certeza que há essa abertura, como alguém que está dentro da universidade. É importante para a gente, é importante para quem faz pesquisa, é importante para o aluno que está sendo formado, né, que ele já atue nessas áreas, né? E é muito, muito interessante. A gente está vendo, inclusive, quando a gente vê essas situações agora de catástrofe que está acontecendo, recentemente agora eu vi uma reportagem de estudantes que estão construindo camas para mandar. Então é muito interessante, né, que a gente faça essa formação e faça essa parceria da academia, né, das pesquisas com a gestão pública.
Conversamos aqui com Andréa Caldas, pré-candidata do PSOL para a Prefeitura de Curitiba. Pré-candidata, obrigada por nos atender.
Muito obrigada para vocês.